PY2QH Águas de São Pedro, chamando aqui na banda digital. Vamos ver se aparece alguém agora.
Olá, eu sou o PY2JF, meu nome é João Roberto e esse é o primeiro radioamador em destaque que a gente está fazendo para essa versão nova do CRAM, que a gente vai entrevistar um radioamador. Nos outros a gente colocava história, uma fotografia, mas agora nessa versão nova a gente está querendo entrevistar cada radioamador que a gente convidar para participar do radioamador em destaque. E vocês perceberam que o CRAM está de cara nova, a gente fez um layout novo, ele tem um monte de novidades que vocês vão poder saber em detalhes clicando lá no menu Ajuda. Ali tem a explicação toda de como é que vai funcionar o CRAM agora. Ele vai ser tipo um portal de notícias sobre radioamadorismo, informações técnicas, artigos. A gente conseguiu alguns colunistas, está convidando todo mundo para ser colaborador para poder enviar artigos para o CRAM. Bom, mas eu estou aqui hoje em Águas de São Pedro, no estado de São Paulo, com o PY2 Quadro Hora, o Roberto. Eu vou apresentá-lo a vocês e ele vai contar um pouquinho da história dele no radioamadorismo. Tudo bem, Roberto?
Tudo bem. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela atenção de vocês também.
Ô, Roberto, para você começar aqui a sua entrevista, como é que você chama a gente lá na repetidora mesmo? Faz uma chamada aí para o pessoal ver se reconhece sua voz.
PY2QH Águas de São Pedro, chamando aqui na banda digital. Vamos ver se aparece alguém agora.
Tá aí. Ô, Roberto, conta pra gente, quando você começou no radioamadorismo, quantos anos você tinha e o que o atraiu para esse hobby?
Veja bem, eu tinha 5 anos de idade quando meu pai comprou o primeiro rádio dele. Era um rádio grande da Philips, uma caixa enorme, com aquele alto-falante em cima, que era chamado de chapéu de chinês, né?
Falante em cima? Como
é,
assim?
O alto-falante ficava bastante separado e tinha a forma de um chapéu de chinês, assim. E
era separado do rádio?
Separado completamente.
Ah.
Esse rádio tinha uns 50 centímetros de frente, tinha duas águas, como se fossem duas águas. Na frente tinha dois visores, um à esquerda e à direita. E esse era o rádio. E naturalmente era mais barulho que música, mais barulho que qualquer.
Isso foi em que ano, hein? Você lembra?
1931. E
pô, seu pai era à frente da época, hein? Em 1931 tinha um rádio?
É, tinha. São Paulo começou a primeira rádio a funcionar em 1922.
Sim.
Rádio Educadora de São Paulo. O antigo prefixo era PRA6.
E tinha muita gente com rádio naquela época?
É, havia uma promoção muito grande, até de um senhor que eu conheci chamado Bianchini, que ele vendia rádio tudo quanto era marca, e ele vendia barato porque ele queria difundir o rádio.
Sim.
Então, todo mundo ia lá e comprava a prazo o rádio dele. E tinha, a minha vizinhança começou, depois que viu o rádio do papai, começaram a comprar a rádio.
Certo.
Então, é uma coisa que entra na moda como televisão entrou. Eu me lembro que esse rádio foi instalado por meu pai e meu tio, irmão da mamãe, esse mexia muito com eletricidade, essas coisas. E eu vi ele instalando uma antena, uma opção de fio em cima do telhado. Eu fiquei intrigado com aquilo, tinha 5 anos. E eles ligaram o rádio. Bom, aí procura estação para cá, procura para lá. Meu pai era de origem francesa. Ele nasceu no Brasil e com 2 anos os pais, que eram franceses, foram para a França com os filhos até então existentes. E ele só voltou de lá depois da guerra, em 1919 quase. Então ele queria vir à França de qualquer jeito. Mas nunca ouviu a França.
Ah, bom, na época era. Acho que só pegava as rádios locais, né?
Pegava da curta também.
Ah, tá.
Então ele procurava, já tinha, mas era precário para o voo, né?
Eu acho que os circuitos daquela época dos receptores não tinham essa eficiência de hoje, né?
Eu não tinha, não. E outra coisa, então, por procurar, de repente eu ouvi alguém falando assim, como é que era? Era BZ, o prefixo do Brasil, SB, qualquer coisa assim, chamando geral. Eu falei, ué. Aí eu perguntei pro meu tio, o que esse homem está falando aí? Esse é rádio amador. Isso em 31, já tinha rádio amador no Brasil. Eu falei, que coisa curiosa. Aí ele chegava em casa e eu ligava o rádio, eu dizia, põe no rádio amador. Porque naquela época era cristal, você chamava numa frequência, por exemplo, 7.200, e corria a banda inteirinha com o rádio para descobrir quem que estava aqui respondendo.
Ah, né? É, porque você não dava.
Não tinha VFO.
Ah, os receptor separado. Eu cheguei a ter um par daquele, chamava Geloso, da Delta.
Isso. Então, você precisava procurar para lá com o receptor que ele estava te perguntando. Então, toda vez que eles iam ligar o rádio, que eu estava perto, que eu podia solicitar alguma coisa, porque criança não devia se meter, eu pedia para ouvir aquilo.
É, naquela época, criança não tinha muito...
É, mas a gente... aí eu me lembro que eu comecei a prestar atenção, que eu só perdi minha visão aos 15 anos, então eu enxergava bem como é que ficavam aqueles botõezinhos que eles tinham na frente lá. Eu decorei aquilo e um dia sozinho botei uma cadeira, subi e liguei o rádio.
É.
E comecei a
Isso
ver...
Isso resultou em bronca?
Depois, quando chegaram, resultou. Aí eu comecei a procurar, nem sabia onde eu estava, né? Mas... Por quê? Procurando um rádio amador. Bom, isso ficou na minha cabeça, aquele rádio. Aí começou aquela onda. A Rádio Educadora de São Paulo, que foi a primeira emissora criada em 1922, era na São Carlos do Pinhal. Era o estúdio e o transmissor junto. São Paulo, uma cidade pequena, pouca potência, ia longe. E eu me lembro que eu subi com meu pai, com esse meu tio, o tio Zé, que é irmão da mamãe, que era muito nosso amigo. Ele era solteiro, e fomos na São Carlos do Pinhal ver a tal rádio. Eu era pequeno, não alcançava nada, e eles olhando o visor lá em cima, comentando. Aí o papai me levantou e me fez ver o locutor falando. Era o César Ladeira.
Não conheço.
É, um locutor famoso da época. Até 1960 e qualquer coisa, ele ainda estava na ativa. Então, aquele rádio ficou na minha cabeça, havia aquela torre e tal. Bom, com 6 anos e pouco, eu fui para o primário, era de Elvira Brandão. E eu e minha irmã, porque minha irmã é 1 ano mais nova que eu. E a empregada Conceição Portuguesa descia com a gente a pé pela Padre João Manuel, que o Elvira Brandão era na Beira da Jaú.
Padre João Manuel, onde era o consulado dos Estados Unidos, é ainda.
Lá em cima, né? Mas ele vinha descendo ali, ele vai terminar da altura, eu olhei para a direita, pequena, e vi uma torre, e vi uma casinha. Eu fiquei parado assim, e ela falou, vamos, Roberto, vamos. O que, que é aquilo? Aí ela falou para mim, isso é rádio. Bom, eu tanto insisti numa das vindas para casa que ela me fez entrar no jardim e entrei lá. Tinha um senhor muito simpático, dizia que a Rádio Cultura, era a segunda ou a terceira rádio de São Paulo. Rádio Cultura. Eu falei, eu posso ver? O cara era assim, bom, você lá não pode entrar, mas você pode olhar para o visor. E ele me ajudou, porque eu era pequeno ainda, a olhar por cima e ver o locutor falando. Então, broadcast, também rádio, também ficou na minha mente. Bom, isso foi correndo o tempo, a gente vai estudar, outra coisa, papai era um homem muito rigoroso, as coisas foram do estudo, não era brincadeira, estudo mesmo, acabou. E tinha um colega meu, chamado Celso Rodrigues, isso já em 1940, e ele falou, meu pai é rádio amador, nossa, aquilo acendeu na minha cabeça que nem fogo.
Você lembrou da história do rádio, né?
Bom, papai depois, nesse meio tempo, desde aquela época que eu falei do primeiro rádio, ele teve vários rádios. Teve uns rádios curiosos, um chamado Water Kent, ele nem existe mais, é a meia marca.
Mas o que tinha de curioso nele?
O curioso nele é o seguinte, foi o primeiro rádio que tinha um visor grande, e você tinha um disco de telefone que você memorizava as estações. Você punha número 1, era uma estação, número 2. O disco virava como disco de telefone.
Era mecânico.
Mecânico, sim. E funcionava.
Mas nessa época que você ouvia os radioamadores no seu rádio broadcast, você chegava a sintonizar e ficar ouvindo o bate-papo deles? Ou...
Não, quando muito pequeno, não. Mas depois, quando o papai comprou esse Walter Kent, por exemplo, eu comecei a ter liberdade de mexer no rádio. E eu descobri Rádio Amador falando e corujei muitas vezes comunicados. Eu sabia que era Rádio Amador, não tinha a menor noção como funcionava. Mas eu gostava de ouvir. Mas e ficava intrigado comigo, aquele negócio de chamar e você precisa procurar quem está respondendo por ele. Nunca voltava na minha frequência, porque não tinha jeito. Bom, naquela época. Aí foi o tempo e esse meu colega, Celso Rodrigues, que o pai era Rádio Amador, trouxe um radinho pequeno, a Galena. Aí eu fiquei vidrado com aquilo, eu queria montar um radinho daquele de qualquer jeito. Meu pai se trata de estudar, não se meta nisso agora. Não foi, mas um dia de férias, eu pedi licença para esse meu colega, peguei a bicicleta. Eles moravam na City Lapa, olha que é longe do Jardim América. Fui de bicicleta até a casa dele, para ver a estação de rádio Amador, e vi. Só que o pai não estava lá, e me mostrou aqueles armários cheios de válvula, cheios de coisa em cima da mesa. E eu dizia, puxa, mas quando é que ele fala, hein? Ah, ele só fala à noite. Então à noite eu não vou poder estar aqui, né? E eu queria ver aquilo. Aí foi, o tempo foi passando. E aí um dia eu estava em Caxambu, veja como o tempo correu, hein? Em 1949, e conheci o rádio Amador, Joaquim do Prado, o carioca. Ele disse para mim, olha, eu vou visitar um rádio Amador aqui, você quer ir comigo? Eu digo, vamos. Era PY4SI. Era um primeiro, único rádio Amador de Caxambu. Pobre o homem, uma casa muito pequenininha. Tinha dois pedaços de bambu segurando uma antena. E tinha uma mesa de rádio, que era na própria sala dele. E tinha um rádio Ecofone. Antigo, paburo.
Também nunca ouvi falar dessa marca.
Vai, inglês. Muito precário, se esbarrava na mesa, ele mudava de frequência sozinho.
Bom, nem precisa esbarrar na mesa, tinha Delta aí que ele mudava de frequência sozinho.
Ah, mudava. Na mesa. Isso eu cheguei a ver. Tive uma briga com o Felicísio de Oliveira, que ele me disse que eu meti o pau no Delta no rádio. Eu falei, é uma porcaria mesmo que eu vou fazer. Mas então é o seguinte, ele me levou lá ver esse rádio Amador, ele tinha tinha uma 807 por duas. L34, que eram 6 L6 da Philips.
Aquelas válvulas, né?
É, válvulas, é uma válvula metálica até, essa válvula 6 L6. Bom, tudo bem, ele falou, eu fiquei vidrado, pedi para ele chamar não sei quem, ele chamou, e aquilo para minha cabeça, eu digo, bom, agora eu vou ser rádio amador. Peguei em São Paulo, fui para alguém, ele disse para mim, esse rádio amador, procura lá em São Paulo o Correio, que eles te orientam. Eu falei, tudo bem. Cheguei em São Paulo, fui ao Correio. Correio da Praça, Largo do Correio, atrás do elevador, no subsolo do prédio do Correio. Essa janela dava para o parque interno, onde o bonde Correio entrava lá, um bonde mesmo, amarelo, grandão. É. Então, eu cheguei lá e peguei, aqui a Lábrea, tinha um rapaz lá atendendo, empregado. Ele disse, olha, como é que faz para ser rádio amador? Bom, ele percebeu que eu já não enxergava. Isso é, mas pessoa cega não pode ser rádio amador. Mas por que não pode? Porque tem que fazer prova, tem que aprender telegrafia. Para aprender telegrafia, eu aprendo. Boa. Não, mas tem que fazer a prova de próprio punho, não sei o quê. Eu digo, eu também faço. Se eu apoiar a régua, mas não pode, não tem ninguém para ajudar, não sei o quê. Se eu desista, que bobagem.
Falei, nossa, mas assim?
É, o empregado deles lá. Desista que isso aí não pode, não tem licença, não existe nenhum rádio amador cego, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Bom, 49 e 50, eu trabalhando, encontrei um senhor muito simpático, que a família inteira é minha amiga até hoje. Esse é meu relógio passarinho aí.
Deixa eu só interromper uma coisa. Como toca coisa nessa casa? Tô com um carrilhão aqui, outra coisa do outro lado, esse passarinho aqui. O que é tudo
aqui,
isso?
Aqui é tudo eletrônico, até cachorro. Tem um cachorro eletrônico também.
Ah, é? Ele late para espantar bandido? Espantar bandido virtual?
Não, eu também. Mas, aí eu conheci o Charles Dale, um homem de origem inglesa, pai era irlandês, a mãe era inglesa, e conversando com ele, saiu uma conversa sobre rádio, eu falei, que vontade louca ser rádio amador, mas é muito difícil. Ele falou, por que é difícil? Eu falei, porque disseram no Alabre, aqui em São Paulo, que não dá. Ele falou, não, olha, eu tenho um grande amigo, Lauresto do Couto Oeste, PY2HK, eu vou levar você na casa dele. E fui, para o doutor Arnaldo. Lourenço foi era uma criatura, infelizmente já fui eu, extraordinária. Ele disse, Roberto, eu vou ensinar a telegrafia para você e eu vou tratar da sua papelada. Falei, tudo bem. Então eu aprendi telegrafia inicialmente com ele, depois que eu já conhecia, já manuseava bem.
Naquela época tinha que saber telegrafia.
Tinha.
Hoje não tinha classe C.
Tinha classe C, que era, até era para juvenis, como eles chamavam. Ah. E tinha a classe B e a classe A.
Certo.
Bom, aí eu aprendi, aí ele me disse, agora você precisa ir para a Labre. Aí a gente tinha mudado a Labre de lugar, já tinha outra mentalidade. Estava no andar superior do Correio, era uma sala grande, em forma da letra L, o balcão separando, e lá dentro tinha uma salazinha para a gente reunir. E o Jorge Peixoto, que ainda é rádio amador hoje, o PY2BAX.
Ah, o Peixoto?
É o Peixotinho. Ele era professor de telegrafia lá. Aí tinha um grupo grande, parte desses companheiros, tinha uns 10 ali na mesa. Ele dava lição de telegrafia pra gente, e ele, para mostrar se a gente sabia mesmo, ele escrevia o nome, brincava no manipulador, contava piada. Quer dizer, mas você pegava mesmo, né? Sim. Você tinha que escrever. Aí eu acostumei a escrever depressa, porque tinha que acompanhar sempre com um bloquinho que eu levar. E ele dava para ler, disse, você precisa melhorar a sua letra e tal, tudo bem. Você perde a referência, né? Mas você vai caprichando. Bom, aí veio a coisa mesmo, isso foi em 52. E quando foi em 52, então entrei em Malabre, o Lauresto me fez pegar o título de remido, eu paguei, porque naquela época uma coisa muito boa que os próprios radioamadores infelizmente destruíram, a Labre. Porque você só podia ser radioamador sendo sócio da Labre, que era considerado órgão oficial coordenador.
É, quando eu comecei, era obrigatório. Fui sócio da Labre.
Bom, eu tinha a documentação toda e me inscrevi para o exame. Naquela época, a autorização para exame, o Getúlio que tinha que dar, o presidente da República.
Não diga.
Era, não tinha Ministério de Comunicações, tinha a Comissão Especial de Rádio, subordinada ao Ministério de Viação e Obras Públicas, e o ministro levava o despacho para o presidente autorizar exame de rádio amador. E o Getúlio postergou muito o exame. Quando chegou em abril de 54, eu fiz o exame. Aí fiz o exame direitinho, como todo mundo, pedi a régua, eles permitiram, puseram um fiscal do correio puxando a régua para mim quando eu pedia, para escrever de próprio punho. Na manipulação de transmissão eu fiz um manipulador antigo, assim, até era como se fosse um cabide, você ficava tam, duro que nem pedra. Mas passei também. Aí na recepção, estava enguiçado o sistema do correio. E para tese, nós fomos na Escola Tupinambá, lá no Brás, que foi marcado o exame lá, de recepção.
Ué, mas não era só alguém manipular o texto ali para vocês?
Não, são duas coisas diferentes. Para transmissão era um exame.
Sim, mas alguém não podia manipular vocês ouvindo o sistema, oscilador?
Não, o sistema deles estava quebrado. Eles tinham aquilo, porque quando você manipulava ali, ela gravava uma fita que picoteava a fita.
Nossa!
Era um gravador tipo rolo, que picoteava para ficar aquilo como prova do seu exame.
Puxa vida!
É, coisa era assim, não. Bom, aí a recepção foi marcada para o dia seguinte, na Escola Tupinambá, lá no Brás. Aí era uma escola de telegrafia mesmo. Aí sentamos todos e os dois fiscais do Correio, porque é o Correio que fazia o exame. Será assim, mas como é que o senhor vai fazer esse exame? Eu disse, olha, eu só quero um papel e uma régua só. Se o senhor me arrumar, o resto não foi providenciado. Ah, ninguém nos falou nada. Eu falei, bom, sinto muito. Bom, aí trouxeram lá uma coisa e ele falou, mas o senhor vai escrever diretamente na prova? Eu digo, se o senhor quer que eu faça diferente, o senhor faz nesse papel e eu passo do que o senhor escrevi aqui para o papel, porque vai sair uma porcaria. E aí começou a me esculhambar. Eu falei, eu chamava Lambari o apelido dele. Falei, olha, o Lambari não tem problema nenhum. Você quer me deixar fazer o exame? Não quer. Brinquei. Não, você vai fazer. Eu falei, tá bom. Então, todo mundo tinha que pôr um fone no ouvido e trouxeram uma fita, um rolo já pré-gravado, picoteado, puseram no gravador e soltaram na velocidade marcada. Aí eu escrevi tudo. Ele olhou para mim e disse, até que dá para aproveitar. Eu falei, bom, vou fazer de novo, também não vou, não. Disse, não, eu passo aqui, de cá, tá aqui. Passou a limpa e tal. Agora assine aqui embaixo, assinei, tudo bem. Aí, quando acabou, tinha um fiscal da Labre também, que era o PY2BK, infelizmente já faleceu. Era um grande amigo meu, um grande telegrafista, assim como o Peixotinho é também. Aí começaram a brincar entre eles, negócio de radioamador só presta exame de telegrafia para entrar, depois não vai fazer mais nada. O Gustavo disse, engano seu, eu sou radioamador já há algum tempo e eu faço telegrafia sem botar fone no ouvido. Aí um desafio outro, aí um outro do Correio lá falou, então pera um pouco, pegou uma fita virgem, colocou outro gravador que picoteava e pegou um texto de jornal e fez. Aí eu sentou o Lambari do lado e o Gustavo do outro, em cada mesa separada. Do lado de cá ficou um fiscal. do Correio, e do Labre ficava, quer dizer, no Labre ficava do Correio, no do Correio ficava da Labre, para fiscalizar se o que ela estava recebendo.
Que é isso? Era um duelo?
Era, para ver quem sabia mais. Uhum. Aí eu passaram o negócio todo. Bom, aí foram aumentando velocidade, e o Gustavo pegava todas. No momento eu labarei e falou assim: ah, na velocidade eu não pego. Então o Gustavo disse: então dá licença, vira esse gravador no Max que eu vou copiar tudo. E copiou. De boca, ele dizia a cabeça dele, telegrafia para ele era uma língua.
Sim.
Ele fazia inglês, francês, tudo telegrafia. Bom, isso também foi muito bom. Aí o primeiro transmissor eu comprei era o HT-19.
Bom, mas aí então você teve seu indicativo quando? Em 54?
Aí em 54, quando eu tive prefixo, quer dizer, quando eu passei no exame, dois meses depois, foi em julho, abril, maio, junho, começo de julho, você tinha que preencher o requerimento recorrendo ao seu prefixo, dizendo, por ter aprovado no exame de causa, eu recorro ao Correio, terás que me cedo.
Se você não fizesse nada, você não recebia?
Não. E tinha mais um documento que você assinava.
Quanto tempo levou para chegar na sua mão o indicativo?
Eu prestei o exame em abril, esse meu indicativo saiu em 26 de agosto.
Pô, tá mais eficiente. Eu que renovar minha licença, eu fiz, acho que foi em agosto de 2009, ela chegou em abril de 2010.
Bom, isso também é o meu agora na renovação dos 20 anos, a mesma coisa.
Levou um tempão. Nossa.
Leva, eu precisei brigar lá, fui lá na Dona Maria, coitada, que não tinha culpa nenhuma. Disse, Dona Maria, que exclamação, não, já faz quase um ano que eu pedi renovação de licença. Não, você sabe que tem muito serviço. Deixa. Ela, boa mulher aquela, não tinha culpa. Mas então, eu tinha meu prefixo, aí comecei. Eu tinha só um transmissor que só tinha telegrafia e modulação em FM, que era proibido. Porque era um transmissor de guerra que a Lee Crafter fez, que como acabou a guerra, ela adaptou para a rádio amador. Trocou as bobinas, né?
Sim.
Bobina, você tirava uma bobina e deixava a outra.
Para mudar a banda, né?
Para cada banda. Aí você operava com ele. Era uma 465A, tinha o quê? Em telegrafia uns 100 watts, 120 watts. E eu operei só ele em telegrafia durante 18 meses. E eu fiquei fascinado por telegrafia. Papai brincava comigo, sabe? Você vivia em festa de amigos, tudo. Agora você não sai de casa, porque chegava de sábado para domingo, me fechava num chaque que ele fez para mim no quintal, me saía de lá de madrugada. Caçando figurinha.
Sim.
Eu até de madrugada para tentar falar com a Itaiti, com não sei o quê, para fazer esse negócio, é muito engraçado. Bom, tudo bem. Aí, um dia, o Laurestro falando comigo, quem me ajudou a entrar no rádio, falou: você não bota um modulador aí, esse transmissor tem entrada para áudio. Eu faço o modulador para você. Aí ele montou um modulador. Eu ligamos no rádio e falou muito bem. Aí comecei a fazer fonia. O mais interessante é que a primeira vez, um domingo, que eu estava no rádio de manhã, um querido amigo, que é Rádio Amador, hoje não está bem de saúde, o Peixe falou 2 AFP, não está mais falando, ele entrou e me contestou e disse: qual é o seu prefixo? Peixe falou 2 QH. Me dá seu telefone. Disse, pois não. Ligou para mim e disse: você é Rádio Amador mesmo, só. Porque as duas letras, de repente, assim, é clandestino. Falei: bom, o assunto das duas letras não fui eu que pedi.
Mas não tinha duas letras, né?
Não, era tudo três letras, já.
Ah.
BKO, BAX, todo esse tipo. Eu teria que ser, naquela época, BR qualquer coisa. Mas o Laurence, que cuidou dos assuntos da Lab no Correio, falou com a moça: quando é que vai ser o exame, não sei o quê. Ela disse: olha, vai ser. Ela virando o livro, ele falou: não está, tá vazio esse prefixo, sei por quê. Ela falou: porque isso, o cara morreu já faz muito tempo, esvaziamos o prefixo, quadro hora. Pode dar esse prefixo para um amigo meu? Posso. Então, né? Saiu para mim. O Laurestro que me arrumou. Bom, tudo bem. Todos os meus padrinhos de rádio foram o Laurestro e a mulher dele, que era rádio amadora, pensaram 2 FP. E aí comecei a entrar em fonia. Entrei em fonia e começa aquele negócio, né? Um rádio amador lá da Argentina pede para você falar com não sei quem, eu instalei um phone patch, que era comprador de linha telefônica, e começo a falar, porque um dia um pede de remédio, outro pede notícia, e você vai se integrando.
É, naquela época que era difícil a comunicação, não tudo. Tinha quase telefone, o rádio amador era o...
Opa, a gente falava toda a vida. Vocês imaginem que naquela época, eu já estava trabalhando, né? Eu pedi uma ligação para Porto Alegre à meia-noite e um minuto para contar, porque o que não fosse atendido até 6 horas da tarde era cancelado.
Nossa!
Então, para falar com Porto Alegre, eu ia falar com Porto Alegre às 6 horas, 5:30 da tarde, que eu ia falar com Porto Alegre daquele dia.
Nossa!
Então, como o Rádio Amador não pode tratar nem política pelo ar, agora pode, né?
Não, agora pode porque não tem fiscalização.
Não tem.
Pela lei não pode, né?
É, religião e negócio, comércio. Então, o pessoal às vezes pediu, assim, desculpa, mas coisa comercial não posso fazer. Mas eu pedi de família, compramento de telefone, tudo isso a gente fazia. E aí começou a associar a minha atividade de rádio a uma prestação de serviço que eu achava que a gente rádio tinha que ajudar, porque não tinha comunicação no Brasil. Então, acabei fazendo amizade com jornalistas, porque eles sabiam o que eu fazia, muitas vezes já fala com o Roberto Hinar que ele faz. Ah, ligavam para mim, caiu um avião não sei aonde, estourou uma ponte não sei aonde, lá ia catar notícia para eles. Duas coisas que me chamaram a atenção, que foram muito chocantes para mim. Um dia, eu sempre troquei muito de equipamento, sempre tive o que podia ter de melhor. Eu fui um dos primeiros que apareceu em SSB e tudo mais. Bom, um colega de Fortaleza pediu se eu podia arranjar a vacina antirrábica para ele. Eu falei, eu posso pedir para o Butantan. Ele disse, mas olha, a quantidade é grande. Eu falei, por que a quantidade é grande? Está parecendo muito caso de raiva aqui. Por causa do rádio, eu já tinha feito amizade com o Fauzi Carlos, que era o secretário da Saúde de São Paulo. Que vira mestre, tinha que pedir remédio, tinha que fazer não sei o quê. E, às vezes, para fazer muita coisa do Butantan, eu pedia para ele, dava ordem, eu fiz amizade com o pessoal do Butantan, do Pasteur, de tudo isso. Sempre que pediam alguma coisa, a gente recorria. Esse Instituto Butantan, Pasteur, quando é para mandar para fora, eles dão até de graça para a gente.
Sim.
Não cobram nada, a gente põe na mão da aviação, os pilotos levavam, os comandantes, tudo. Bom, aí ele falou, precisa muito. Eu falei, eu liguei para o Fauzi Carlos. Eu tinha o telefone da casa dele. Só, doutor Fauzi, acontece isso, assim, assim. Roberto, eu vou aí. Essa quantidade de gente com raiva, alguma coisa está errada. Ele veio. Veio até com o chefe de gabinete dele, que depois se tornou Rádio Amador, Ananias Porto. Nem sei se é vivo. Bom, foi descoberto o seguinte, que a vacina que estava sendo produzida lá em Fortaleza usava uma cepa. A cepa é o que eles chamam é a base do cérebro, ou da material de cultura do carneiro, onde eles cultivam o vírus e depois atenuam para preparar. Estava contaminada com raiva mesmo, de fato.
Nossa.
Então, em vez de vacinar a pessoa, inoculava a raiva nelas. Aí, no dia seguinte, saiu um avião da VASP daqui, com médicos, com vacinas, com tudo. Foram para lá e começamos a fazer ponte todos os dias, para dar notícia sobre os casos, tudo, mas foi pedido para a gente abafar e não falar com o jornalismo. Mas alguém ventilou aquilo lá na própria secretaria, no fim tinha, toda noite tinha uns 10 jornalistas em casa. Era um caos. Bom, eu contei no começo do meu depoimento que eu via broadcast e ficava vidrado com aquelas torres. Eu comecei, logo que eu pude também, nessa época que eu entrei para o rádio, a visitar estúdios de emissoras de rádio. E conheci transmissores também. E quando eu sabia que uma estação ia no ar, ia para o ar, eu ia visitar a instalação dela. Assim eu via a Rádio Eldorado, assim eu via a televisão. A televisão estava sendo montada no alto do Banco do Estado, embora não enxergue, eu sou vidrado por tudo que é tecnologia. Eu fui lá no Banco do Estado e subi lá em cima, na torre. E estava o Jorge Edo, o Rádio Amador, que estava montando o transmissor RCA, naquela época de 10 kW, sei o que era. Então ele falou, o que você veio fazer aqui? Ele não me conhecia. Ele era engenheiro. Eu falei, eu tinha um respeito muito grande para as pessoas, então a gente tem que ter. Doutor Jorge Edo, eu apenas soube que está sendo montado aqui e eu tenho curiosidade. Bom, olha, tá, se entrar aí dá muita bagunça, que está todo mundo se mexendo, fica muito confuso. Mas você bote daqui mais ou menos uns 20 dias, que eu já está mais limpo, eu posso mostrar o transmissor por fora para você. Eu voltei. Eu mostrei por fora o transmissor, tudo, ele disse, eu vou botar em teste esse transmissor daqui a pouco. quando eles puseram o índiozinho no ar, né?
Colocaram o quê?
O índio. Era o símbolo da Tupi, né?
Sei.
Falei, tudo bem. Eu esperei um pouco e eu fiquei de lá entusiasmado, saí de lá. Eu parece que estava vivendo aquele primeiro momento. Era teste, não tinha nem sido visado, nada. O pessoal do estúdio que estava pegando. Aí, fiz amizade com esse pessoal todo também. E aí, um dia, quando o dia da inauguração, avisaram que a transmissão era 7 de abril, e eu fui lá para assistir a transmissão. Estava Chateaubriand, estava o governador do estado, estava o pessoal do governo federal. Primeira transmissão, e eles usavam a Tupi. O Chateaubriand era muito... Eu conheci o Chateaubriand depois. Ele era uma pessoa formidável, com todos os erros que dizem dele, mas ele era um homem empreendedor. Ele tinha comprado um transmissor para o Rio, um para São Paulo, 3 câmeras para cada estação, e uma mesa de vídeo e uma de áudio. E um carro de reportagem para cada cidade. Extremamente precário. Então, estava lá as 2 câmeras, lá fazendo e tal. E eu já tinha conhecido, que era um italianão que tomava conta, esqueci o nome dele, que estava lá tudo. E ele disse, ei, fica de lado e tal, porque eu vi a palavra, a conversa toda da inauguração. E quando acabou, eu vi uma correria para carregando, quer dizer, eu ouvi, né? Correria para carregar as câmeras, pede licença, com licença e tal. E o cara saiu que nem um vento. Falei, tem coisa. Eu liguei para ele e falei, o que é que houve? Você não quer saber, a câmera do estúdio pifou. E nós já temos essas 2 aí, então teve que ir para o estúdio, não podia transmitir.
Nossa.
Bom, então tudo isso levou a gente a se aproximar do jornalismo, do radioamadorismo, de autoridades de governo, que, prestando serviço. Veio a famosa enchente do Nordeste, lá que houve aquela enchente famosa, lá de Orosa, aquela coisa toda. Então eu fui procurar notícia. Eu estava ouvindo um colega de, justamente do Ceará, PY7XQ, já morreu também, Silas Montezuma de Carvalho, 7XQ, e o 7VC, que era o Chaguinhas, que até era o militar, que era chefe da casa do governador, Percival Barroso lá, que era o governador. Eles faziam... está acontecendo isso, aquilo e tal, os radioamadores do Ceará estavam ajudando as comunicações, eu ajudava aqui, aí começou enchente no Piauí, enchente na Bahia, enchente no Nordeste, tudo foi inundado. Aí tinha o Luiz Paraguaçu na Bahia, então fizemos uma rede de radioamadores para dar notícia aqui para São Paulo, para os familiares. Aí eu fiz, falei assim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa melhor nisso aqui. Liguei para as emissoras de rádio e pedi para falar exatamente com os responsáveis pelo jornalismo. Falei, olha, vou fazer uma coisa. Rádio Amador não cobra nada e nem vai cobrar nunca. Tá? Se é que tem um pouco de princípio no mundo, é assim. Eu passo notícia para vocês da enchente e vocês fazem uma campanha para arrecadar coisas para o Nordeste, comida, roupa, porque aquilo está sendo um desastre pelo que vocês estão vendo. Eles concordaram. Aí então as emissoras de rádio passaram a frequentar a minha casa assim, dia e noite. Aquela brincadeira durou uns 10 dias. Eu quase deixei de trabalhar para atender isso tudo.
Nossa.
Bom, esperava em 15 metros, 20 metros. Você
tinha quantos anos na época?
Isso foi em 60 e pouco, né? Então eu tinha aqui uns 38 anos, 37 anos. Foi em 60 mais ou menos. Deixa eu ver, de 60 para 66, tinha 34 anos. Eu já tinha de rádio, então, já há algum tempo. E a gente fez isso despreocupado, mas o pessoal do Nordeste, eles ficaram muito gratos que o pessoal do Sul tivesse interesse em ajudá-los. E o Carvalho Pinto, que era o governador, mandou o Paulo de Carla, que é o Secretário da Saúde, ia linkar toda noite para pegar mais dados, ia não sei o quê e tal. E aí um dia eu falei, escuta, vocês não têm comunicação no Palácio, não? O Roberto temos, mas não funciona, não sei o quê. Eu disse, posso visitar um dia? Disse, pode? Bom, acabou o negócio de enchente, acabou tudo. Eu tenho na minha sala de rádio uma carta de próprio punho do Carvalho Pinto agradecendo, naquela época, o serviço que eu prestei para a comunidade. Porque tinha muito nordestino em São Paulo já.
Sim.
Aí tudo bem. Aí eu fui lá visitar os serviços de rádio. Era no andar térreo do palácio, o chefe daquilo era um médico. Não entendia nada de rádio. E a mulher dele, que era secretária, também não entendia nada de rádio. Equipamento era os equipamentos velhos, como diabo. Olha, tinha coisa ali que nem rádio amador queria de graça, viu?
E olha que rádio amador gosta de sucata, né?
Pega sucata, mas ali tinha uns rádio ecofone, o tempo do Onça. Eu me lembro que o operador estava fazendo telegrafia e eu fiquei perto e falei assim, não esbarra na mesa, onde muda de frequência? É uma porcaria. Bom, isso ficou na minha cabeça, deixa eu falar, tive de comunicação do governo. Bom, então, aquilo ficou, outros casos, por exemplo, um caso muito curioso, que um dia apareceram dois senhores lá em casa, e disse, queria falar com o senhor, se desculpe incomodá-lo e tal. Eu digo, não, qual é o problema? Eu preciso de um remédio que só tem na Argentina. Como que só na Argentina? É o laboratório Lilly que fabrica o remédio, que só o laboratório da Argentina tem, não tem estoque aqui no Brasil. E, por favor, me ajude, que é meu filho que vai morrer. Olha, bom amigo, vamos já fazer isto. Aí encontrei um colega simpático em Buenos Aires, que eu já tinha muito contato com ele. Ele telefonou para o laboratório Lilly, ele lá de plantão, disse para ele buscar o remédio. Isso era uns 6 e pouco da tarde, acho que era um sábado até. E ele levou no aeroporto, pôs num avião, e nós fomos buscar no avião aqui no aeroporto de Congonhas à noite, quase madrugada. Né?
Nossa, sim, em 24 horas estava aqui o remédio?
Oh, 24, em horas.
Em horas.
Aí veio o remédio, eu entreguei na mão dele lá no aeroporto, e um outro companheiro dele estava com outro carro, me trouxe para casa, e olha, deixou para lá, sei lá, tá feito. Mas eu tinha curiosidade de saber se o menino tinha escapado, né? E aí, passados uns 15 dias, apareceram os dois de novo lá em casa. Seu Roberto, eu trouxe uma lembrança para o senhor, então pode levar de volta. Falei, por quê? Não, rádio amador não recebe pagamento, nem presente, nem nada. Senhor, desculpe, não é que eu queira fazer o aborrecimento do senhor, mas eu não posso e não quero, meu preciso, por favor. Não, mas é uma garrafa de vinho, não é importante essa garrafa de vinho. Seja o que for, eu não quero. Falei, tá bom, eu levo de volta. Mas eu quero falar para o senhor o seguinte, sabe qual é a minha profissão? Eu não tenho ideia, sou secreta. Na polícia, eu e meu companheiro aqui. Muito bem, é uma profissão como qualquer outra. Não, queremos dizer para o senhor o seguinte: se alguém mexer com o senhor na base, que a gente até apaga o cara.
Nossa, falei,
não, pelo amor de Deus, eu não quero nada disso. Eu não quero mexer.
Bom, nessa época da ditadura, acho que era fácil isso.
Ou se era. Falei, não, eu não quero nada disso, eu quero paz de espírito.
De toda essa vida de rádio amador, tem alguma coisa que você mais se lembra, que foi mais assim, que ficou mais na memória de algum acontecimento, de alguma coisa, algum...
Bom, eu sou Brasil, no Brasil nós tivemos desastres de avião, foram vários. Tem uma coisa curiosa também, que tinha um delegado em Jundiaí, o sobrenome dele era Penteado até. E um dia um colega de Jundiaí, pelo rádio, me pegou e disse, Roberto, tem um caso grave aqui. Ajuda a gente, que a polícia aqui está meio perdida, quer falar com São Paulo, não consegue. Eu falei, bom, assim eles não conseguem, mas vamos lá, o que é? Vinha vindo uma boiada lá do Mato Grosso, e o responsável pela boiada era um sujeito que morreu aqui em Jundiaí. E não tem quem tome conta disso, tiraram os vagões do desligaram do trem, né? O trem continuou para São Paulo com o resto da carga e esses bichos não vão morrer aqui se ninguém tratar deles. Aí eu falei, mas o que você quer que faça? Ah, me ajuda a falar com o Mato Grosso, não sei o quê. Aí toca falar para cá, ela não conseguia, quando foi de madrugada, nós conseguimos um fazendeiro que por acaso perdeu o sono, que era rádio amador, e que ele disse, tá, eu vou ver se eu localizo, não é muito longe daqui, eu prometo ir lá e tal, e foi e resolveu. Esse Penteado ficou tão interessado pelo rádio, que ele entrou no rádio amadorismo.
Ah, virou rádio amador também.
É, mas ele não seguiu. Ele acabou entrando para o serviço de comunicações do governo e, no fim, foi o responsável pelo serviço de comunicações da Secretaria da Segurança Pública, São Paulo.
Sim.
Muito meu amigo. Bom, eu sei que isso tudo foi levando a gente pela vida de uma forma ou de outra, cada vez mais ligado ao rádio, à radiodifusão, à televisão. todas as televisões que foram montadas, eu fui vendo os estúdios, conversando com o pessoal, conversei com jornalistas, fiz amizade com eles, eles me ajudaram muito também, toda vez que eu precisei de alguma coisa, que eu precisava divulgar, eles divulgavam. Não em caráter pessoal, mas em caráter de comunidade.
Sim.
Porque às vezes tinha tipo, oh, Roberto, está com um problema aqui de remédio, não sei o quê, de catar. E quando era remédio, uma vez, um rádio falou, Roberto, tem uma professora aqui que está muito mal, precisa um avião para levá-la para lá, tem que ser operada em São Paulo. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou arrumar um avião agora? Bom, liga para a Fábio, liga para cá, liga para lá. Eu não tinha, não sei o quê. Eu me lembrei que o Piri Eagle, que era o, já morreu, Dom Doutragás, era rádio amador. E ele tinha uma empresa chamada Transar, de aviões, que ligava o grupo do um para o outro. Telefonei para ele, foi simpático, ele disse, Roberto, me dá o endereço, me dá uma hora, eu mando um avião meu buscar lá. Eu trouxe, então, rádio amador também. Então, veio... Foi uma
Nossa,
coisa,
parece que naquela época as coisas eram mais... Assim, eram difíceis, quase ninguém tinha acesso a esse tipo de coisa, mas... Quando você pedia, conseguia, né? Hoje tem tudo aí na mão e é tão difícil de conseguir alguma coisa.
Pois é, uma coisa curiosa, a dificuldade gera no homem duas coisas, criatividade e humanidade. Repare que em época de guerra, ninguém dentro de um país ocupado se lembra que o outro é inimigo.
Certo.
Dentro de uma cidade. Cada um dá um pouco da comida que tem para o outro também. Se ajuda em remédio. Então, a dificuldade sempre... faz isto. E, naquela época era tudo tão difícil que você procurava se ajudar. E você tinha uma noção de que você estava no mundo. Você era do mundo, não o mundo que era seu. Então precisava ter essa ideia de ajudar o semelhante, ajudar as comunicações. E depois, graças a Deus, as comunicações melhoraram muito no Brasil e no mundo também. Bom, por causa de todas as atividades, um dia o Perigo me convidou para trabalhar no Grupo Ultra. E eu fui trabalhar lá, passei 6 anos e meio lá, depois fui para a GTE, porque a minha cabeça estava sempre telecomunicações. Era uma
GTE
companhia...
fabricava telefones centrais, né?
Centrais públicos, telefone, multiplex naquela época, né? E outras coisas mais. Bom, então eu tinha uma vaga de relações públicas, que o meu curso foi isso, como relator público. E, então eu fui. De relações públicas, não relator público. Então eu fui lá e acabei entrando. Foi feita uma seleção e um americano muito simpático, chamado David Clegg, casado com uma brasileira, que tinha estado no Brasil até 1930 e poucos. Então, nome antigo da gente era Automatic Electric. E aí eu não saí mais de telecomunicações. Fiquei entre GTE e Alcatel 30 anos. Sempre na área de telecomunicações. Quando eu ainda estava na Ultragás, o Sodré, que era muito meu amigo, foi eleito governador. Mas aí tem uma fase que eu me lembro de telecomunicações. E quando o Jango estava com aquela agitação toda, que parece que o Brasil ia para um regime comunista, ou coisa parecida, o Sodré e o Lacerda e um grupo estavam armando uma revolução. Estavam mesmo. Então, o Sardinha me pediu, você não quer participar disso como homem de rádio? Então, fui eu, o Bacará, PY2AK, Luciano Falzoni, do PY2DAB, antes já falecidos, PY2QJ também, Erasmo Toledo, também foi, já não existe mais, e fizemos uma rede, pedimos o 8AT lá em Pernambuco, que era muito amigo desse, que é o Coronel Passarinho, que era o chefe de Estado-Maior lá. Fizemos uma rede nacional, mas não podia usar o rádio mandorino para isso. Com todos os nossos rádios sem overlap, a gente saía fora da faixa. Clandestino mesmo. Saímos em 6.995, 6.090, 7.320, e tudo em SSB, e mais invertido a fase, hora up, hora alto, hora baixa. Sim. A banda. E aí fizemos uma rede. Então, o Coronel Chagas, que era o homem de segurança do Lacerda, que vinha para as reuniões em São Paulo, a gente fazia clandestino da reunião, era um lugar, era no outro, e eu falei, olha, eu topo atrapalhar isso aí, mas com uma condição, não vamos brincar em serviço, comunicação e comunicação. Dá tempo de vocês comprarem aí, ter clandestinamente um receptor, um equipamento bom, compre duplicado. Compraram o Collins, que era o 75S3, naquela época era S3, né? Compraram um transmissor de um amplificador de 1 kW, fizeram sempre duplicado. E instalaram o equipamento lá, e o Chaves entendeu o que era o que nós íamos fazer, fora da banda amador, preparou, eles tinham aquele. Não, o transmissor era um. Aquele transmissor da Collins que fazia cobertura geral, meu Deus do céu, esqueci o nome deles agora.
Cobertura geral, você quer dizer banda corrida?
É banda corrida, 75S1, era o rádio. Era o saio de banda corrida. Bom, então a gente sabia onde que estava, avisavam, como eu disse, olha, nós vamos trabalhar na primeira hora aqui, na segunda hora lá, na segunda com a fase invertida aqui, lá com as fases invertidas, que podia ser captada a nossa comunicação. Tinha um colega do Sul também que ajudava, esse eu acho que é o 3AW, o Luiz já faleceu também, todo mundo já faleceu, porque também eu tenho 84 anos, é muito tempo, né?
Pois é.
Bom, então, fizemos a revolução e eu fiquei encarregado de fazer o seguinte, receber numa outra frequência uma transmissão que o Lacerda ia fazer os pronunciamentos dele, fora das comunicações normais que a gente fazia para ajudar as Forças Armadas mesmo.
Sim.
E foi instalada uma linha seca da minha casa até...
Uma linha seca, que é isso?
É linha telefônica que não tem sinal de telefone, tem linha, você pode ligar na sua casa, é uma LP.
Ah, linha privada, né?
Linha privada.
Ah.
Então, tinha uma linha seca, é linha privada. Bom, então, da minha casa até no estúdio da Eldorado. O estúdio da Eldorado distribuía para as outras emissoras. E a Tupi punha em onda curta, era coisa de louco. Então, a Sérgio fazia o discurso, eu punha na linha, eles pegavam tudo, gravavam, tocavam, faziam. E aí, o Almirante Aragão, que estava cercando o Palácio do Lacerda, o jogo ficava louco, como é que ele está falando? Então, sabe, já cortamos a luz deles, já cortamos a água. E ele está falando. Mas por um rádio, não é porque não estamos percebendo. Mas estamos percebendo a banda lá do Exército. Não era por lá que não estávamos falando.
Ah, ia pela linha privada?
Não. Eles procuravam no rádio as frequências que não era nossa.
Ah,
e nós
estávamos
fazendo o clandestino. Quem ia pensar que a Rádio Amador estava envolvido nisso? Então foi. Mas aí houve uma denúncia qualquer que eu fazia um negócio. Aí o Ribeirinho de Andrade, que era o diretor do Departamento de Investigação, me ligou, eu conhecia ele. Roberto, eu vou botar um homem na sua casa. Eu falei, a troco de quê? Eu não estou fazendo guerra. Eu, não, fica quieto, depois te falo. Aí pediu para botar um cara do DOPS dormindo no livro lá embaixo.
Na sua casa?
É, minha casa. É porque o meu chácara era num dos quartos vazios que eu tinha na casa, quando eu era recém-casado. E ele dormia lá no chão. Eu falava, não tenho cama aqui. Ah, eu durmo aqui no chão mesmo, não tem portão. Ah, tudo bem. Aí ficava lá, depois acabou, eu perguntei, por quê, hein? Sabe, porque descobriram que já estavam detectando que você estava nesse negócio e iam fazer um atentado na sua casa.
Nossa!
Falei, que belo serviço que eu arrumei. Ela sabia disso. Bom, aí foi aquela coisa toda, acabou a Revolução, o Sodré me ligou do Rio que vinha voltando, aí eu fui esperar no aeroporto, fui para a casa dele, ele marcou uma semana depois para... O Lacerda chegava, o Lacerda foi, ele me pegou em casa, fui para o aeroporto, trabalho do Lacerda, e eu vim para a minha casa, quieto. Daí a pouco toca o telefone a Maria Sodré, que é a mulher do Roberto Sodré. Por que, que o senhor não foi lá no Estadão? Não fui nem convidado, nem sei o que vai ter lá. Só eu vou mandar o carro aí para pegar o senhor tem que ir para lá agora. Falei, por quê? O que, que eu tenho aquilo? Não sou político. Não, mas o Sodré quer que saiba para lá. Quando eu entrei, você imagina o que me custou. Naquela época, eu ocupava um cargo público também, que era na Secretaria de Segurança e de Comunicações. Que eu estava ajudando mais com o penteado lá, que estava responsável, mas para estabelecer uma rede decente na polícia, né? De comunicação.
Sim.
Que funcionasse. Não que eu entendesse muito disso, mas pelo menos espírito de comunicação a gente tinha, né?
Bom, era melhor do que o médico lá que...
aí tá legal isso. Bom, aí... Eu fui lá e quando entro no local onde eles estavam, ia começar o almoço, o Ademar era o governador, o Júlio Mesquita, o filho, e o Lacerda levanta e me abraça, sai fotografado. Eu estou abraçado pelos dois. O dia seguinte eu fui demitido pelo Ademar. Aí tudo bem.
Viu, você se metia muito em encrenca, hein?
É porque eu digo que o Lacerda e o Júlio Miguita pregavam a saída do Ademar, que o Ademar ficou meio em cima do muro.
Sim.
Tudo bem, uma curiosidade apenas. Mas tudo é extremamente curioso, você vê como a vida vai. O rádio amadorismo me fez chegar a tudo isto, né? Aí fiz bastante amizade com esse pessoal todo.
É, e a falta de visão também te fez ficar mais próximo ainda do rádio, né?
É, fez.
Que era um hobby que você podia fazer
a qualquer hora,
qualquer
em casa.
Hora completo e
em casa.
É.
E eu tinha muitos amigos, eu tinha uma rede de rádio amadores enorme. A propagação também era outra, que era mais gostosa um pouco. Porque hoje você vai operar, não tem propagação. 40 metros, por exemplo, tem hora, tem mês aí, o ano que você não consegue falar.
Hoje você opera quais bandas?
Eu opero 80, muito pouco, 40, bastante, um pouco, 20 metros quando abre, 15 às vezes, e mais eu estou mesmo em VHF, principalmente com digital agora.
Que eu... inclusive toda manhã, 15 para 7, tem uma rodada que chama Café da Manhã com o Presidente. O presidente aqui é o Roberto. Em alusão ao Café da Manhã com o Presidente. Presidente da República.
O João é que criou essa rodada, o presidente é ele.
Não, mas é pro Roberto. Então toda manhã tá o povo batendo papo lá no digital.
É, mas é bom porque era um pessoal muito simpático. Henrique,
nos 40, você participa de alguma rodada, alguma coisa?
Participo à tarde em 7.084. Tem um grupinho muito bom que se reúne ali. Radioamadores velhos também. Tem alguns jovens também. E é certo que a internet tirou muito rádio amador do ar. Muitos se apaixonaram pela internet e começaram, naturalmente, um meio moderno de comunicação também. E todo mundo fica, muita gente está ficando por lá. Mas tem muito rádio amador antigo operando ainda. E faz questão de manter o rádio.
Inclusive,
porque é muito bom.
A internet tem tomado tanto o tempo das pessoas, né, que a impressão que eu tinha é que cada vez menos e menos o rádio amador fazia prova, mas toda prova que se organiza vem 200, 250 inscrições.
A facilidade que se criou com essa banda C, PU,
sim,
que era ZZ, agora é PU, só não entra lá quem não quer.
Isso é verdade.
Não tem telegrafia.
Ô Roberto, nós já estamos chegando no limite do tempo. Tem mais alguma coisa que você queria comentar? Ou a gente já pode encerrar o bate-papo?
Eu só diria que o rádio amadorismo é uma grande escola que ensina o homem a evoluir, é entender que é melhor entender do que agredir, é melhor agir do que reagir, e amadurece o ser humano. Quem faz rádio com dedicação, rádio amadorismo, vai conhecer muita gente, por isso mesmo vai poder confrontar ideias. O que é fundamental é que o rádio amador não transforme o seu microfone ou no palanque político ou numa pregação inútil, que não faz sentido. Muito obrigado, João, pela atenção, e a vocês que estão me ouvindo aí através da internet, um abraço do Roberto Snar.
Ô, Roberto, e vamos ver quem quiser entrar em contato com o Roberto, ele está sempre nos 40 aí, na frequência que ele acabou de falar, né? Qual que era mesmo?
7.084, a partir das 3 da tarde.
Ele está muito presente no digital também, aí na 145.230 isso, do CRAN, aí a PY2KCA, que está no gateway, então qualquer repetidora digital pode acessar.
O interessante é que o pessoal saiba que o sistema digital facilita muito, porque é linkada. Por exemplo, a gente fala através do digital com a Bélgica, com a Itália, como aconteceu com os Estados Unidos, com Portugal.
Só para encerrar, Roberto, o que você está achando desse sistema digital aí que você entrou nele há o quê? Alguns anos, né?
Uhum.
E o que você está achando comparado com o que você já havia visto no passado de equipamento de rádio amador? Tem os prós e os contras, né?
Os contras, eu diria ainda que o sistema tem que evoluir um pouquinho tecnicamente, porque isso é natural. Tem o problema de trombada, que a gente chama, né? Quando fala e aparece outro em cima, essa coisa toda.
A borbulha, né?
Borbulha. Cria um tumulto aí. Mas o sistema em si é muito eficiente, muito bom. Eu acho que a evolução vai ser o rádio digital, porque não tem outra forma. Você admitiria, se não existisse sistema digital, você admitiria, por exemplo, fazer internet? Não. O rádio é o mesmo caminho, é digital.
Então tá bom. Roberto, obrigado.
Obrigado.